Taibrei, web rádio áudio ativo.
Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao 30º episódio do seu podcast semanal. Chegamos a essa marca marcante de 30 episódios. Hoje sou eu, Matheus, que estou apresentando. Lucas está na vida boa de comentarista, então vou passar a palavra logo para ele se apresentar. Apresentar não, porque ele já é velho conhecido, mas ele dá as boas-vindas a vocês também. Fala, Lucas.
E aí, Matheus, tudo bom? Tudo bom, ouvintes? Vamos para mais um episódio, 30º episódio. Meu Deus, quanta coisa a gente já passou. E vem muita coisa boa por aí, né, Matheus?
Muita coisa boa, chegando ao final das Superligas, a feminina já acabou, agora com a masculina na reta final, e começando a temporada de seleção brasileira, muita coisa quente, mercado também agitadíssimo, e hoje nesse episódio a gente vai falar sobre as semifinais da Superliga masculina, já acabaram, a final tá decidida, vai ser entre o Taubaté e o Minas. Tem convocação da Seleção Brasileira, que já começou os treinamentos em Saquarema. Tem transferência do Bernardinho para a França. Tem Renan Dalzotto com Covid dentro da bolha de Saquarema. Então o episódio está muito cheio, como sempre. Fique com a gente, que hoje vai ser bom.
Vôlei feminino.
Então, Lucas, se nas semifinais do feminino teve a emoção à flor da pele, a do masculino não foi tão assim, não. Tivemos bons jogos, mas 2-0 para o Minas, 2-0 para o Taubaté, contra o Minas, contra o Itapetininga, e o Taubaté contra o Campinas. Apesar dos dois times perdedores, o Campinas e o Itapetininga, terem vendido muito caro as derrotas, apesar dos placares 3-0, 3-1, os dois times favoritos dessas semifinais passaram. O que você observa, assim, logo de cara, sem muita análise, sobre esses dois finalistas? Você já esperava? Acho que a gente já tinha comentado antes, né? Mas antes das semifinais, você tinha uma opinião. O que você diz agora, na véspera das finais?
Então, eu acho que era o mais óbvio, mas eu acho que foi de uma forma muito fácil para o Minas e para o Taubaté. Não estou desvalorizando a vitória, né, a classificação para a final dos dois, jamais, longe disso. Mas eu acho que o Minas e o Taubaté, inclusive os próprios times, esperavam um pouco mais de dificuldade nas semifinais para enfrentar o Campinas. Ainda mais o Campinas com o Taubaté, por exemplo, já teve um histórico. Campeonato Paulista, do ano passado a gente viu, o Campinas foi o campeão em cima do Taubaté, Itapetininga veio num nível super alto por causa do Cruzeiro, mas a gente não conseguiu ver isso nas semifinais, e foi para a final os dois melhores times, segundo a classificação, já que o Cruzeiro, que ficou em primeiro, não estava, o Minas e o Taubaté cumpriram meio que a obrigatoriedade de chegar à final, né, porque eram os melhores, e se classificaram. Então, poucas surpresas.
Então, vamos começar falando um pouquinho mais desse Minas Itapetininga, que foi o primeiro jogo. O Itapetininga, você acha que foi prejudicado um pouco por essa longa separação entre as quartas de final contra o Cruzeiro, que eles fizeram história? O primeiro, o oitavo colocado, a vencer o primeiro. E depois desse tempo todo, ter que ficar treinando e perder um pouco do ritmo de jogo para enfrentar o Minas, você acha que aconteceu alguma coisa que afetou eles, ou foi o jogo e eles chegaram e fizeram o que puderam?
Então, eu não sei qual é a sua observação sobre o confronto Minas e Itapetininga, e especificamente sobre o Itapetininga. A ideia que me passou do time foi que eles não se divertiram em quadra como eles se divertiram contra o Cruzeiro. O Cruzeiro, a gente via uns jovens jogando uma pelada, assim, na esquina de casa, na rua, se divertindo, óbvio, com muita qualidade. Tiveram muito mérito para chegar onde chegaram, mas eu não vi isso, sabe? Eu não sei se você também teve essa mesma impressão.
Parece que depois que eles venceram o principal favorito, parece que eles ganharam um peso, meio que uma pressão, que eles não conseguiram performar dentro de quadra e acabaram não tendo atuações tão boas como nas quartas de final. O Renan foi abaixo, ficou muito no bloqueio, ele que tem 2,17 m, ele tem um pouco esse vício de fechar muito o ataque. O Adriano fez boas partidas, enfrentou legal o time do Minas, ele que inclusive foi convidado para participar da preparação da seleção brasileira masculina. Então, assim, é mais um jovem que a gente mal falava no início da temporada, que está aí ganhando seu espaço. Mas o Minas realmente fez prevalecer o favoritismo. Chegou à final depois de 12 anos. E, Lucas, olha isso aqui. Ele pode repetir o feito de 2001-2002, quando foi campeão tanto com o feminino, tanto como masculino. Nessa temporada, o Minas foi campeão no feminino ao vencer o Praia Clube por 2-1 na série. E agora, mesmo, já vou antecipar, mesmo não sendo favorito, pode ser que seja campeão contra o Taubaté. Acho que o Taubaté não tem por que a gente pisar em ovos ao falar isso. Para mim, ele é o favorito. O Vissoto deu uma entrevista depois do jogo falando que eles enfrentaram a seleção brasileira, né, por conta dos grandes nomes que tem. Não é nada demais a gente dizer isso, mas voltando ao Minas e Tapetininga, os dois jogos do Minas foi muito melhor, teve volume de jogo, a experiência pesou muito nos momentos decisivos, a quadra parecia que diminuía para o time Tapetininga, o bloqueio tocava, e o William muito bem na série, muito bem, fintando, que é uma marca registrada dele, ele finge que vai dar na saída, ele dá para entrada, e o bloqueio chega atrasado e facilita muito a vida dos atacantes. O Mike dando um show de defesa, ele que a defesa já é o prato da casa, né, do Mike, que ele melhorou no passe essa temporada, mas ele fez belíssimas defesas em momentos importantes dos jogos. E o Escobar, que um fato curioso, né, que o Escobar declarou no final da série que ele foi poupado pelo William, pela comissão técnica do Minas, durante o início dos sets, o meio dos sets, para ele conseguir chegar no potencial físico bom nos finais de set e decidir como ele fez, porque ele pegou Covid no meio da temporada e uma das sequelas do Covid é esse cansaço extremo, esse cansaço maior do que os outros, né? E ele foi decisivo no bloqueio, no ataque. Ele tem uma porrada muito, muito forte. Então foi determinante para o Minas conseguir essa vitória. Mas a recepção e o bloqueio do Minas foram superiores também ao do Itapetininga. Itapetininga, a gente só tem que bater palma para eles. Eles chegaram muito longe. Ninguém dava eles nessa semifinal vencendo o Cruzeiro. Então, assim, que esse projeto continue, a gente já está vendo ali uns rumores de que esse time pode ser desmontado, então que eles tenham feito história nessa temporada. E o Minas, a gente deseja sorte para eles nessa final, é um time muito jovem, com muitos jogadores formados na casa, e liderados ali pelo William, que é um levantador excepcional, o Escobar também, e com uma comissão técnica de muito tempo no Minas, então é muito legal ser coroado com essa final depois de 12 anos fora. Alguma coisa para falar, Lucas?
Eu acho que também vale levantar outra bola. Você levantou, começou me perguntando se eu achava que esse tempo que o Itapetininga ficou sem jogar atrapalhou a equipe. Eu acho que se talvez esse tempo tenha atrapalhado o Itapetininga, o Minas se beneficiou disso. Eu vi um time muito mais coeso do Minas na semifinal do que quando a gente compara com o restante da temporada, com a fase anteriores, fase de classificação e quarta de final. Eu vi um time muito mais coeso, totalmente liderado pelo William, não dependendo tanto do Escobar, como você trouxe essa entrevista, porque como o Escobar está voltando, está se recuperando, acaba que outros jogadores também precisam assumir um papel de maior destaque. Então a gente viu o Gustavão jogando muito bem também, o Mike, como você falou, reforço, como eu já falei em outros episódios, para mim o Mike é o melhor líbero do país, ponto. Há essa conversa que o Thales é titular, enfim, para mim, Lucas, eu sendo o Renan Dalzotto, para mim, o Mike é o melhor líbero do país, por causa da ousadia, pela qualidade técnica, pelo esforço. Enfim, eu acho que quem tá jogando bonito é o Mike. E para mim, um destaque muito especial também é o Honorato, um jogador jovem, talvez seja o mais jovem da equipe, salvo engano, formado ali no Minas. Para mim, o Honorato é meio que uma espinha dorsal daquela equipe. Aí, se a gente no feminino fala que a gente tem Macris, Thaísa, Carol Gattasileia como uma espinha dorsal, eu acho que no masculino a gente tem o William, o Escobar, o Mike e o Honorato fazendo essa espinha dorsal, Matheus.
É muito interessante essa sua colocação. Se eu não me engano, o Honorato e o Mike são da mesma geração, só vai me fugir o ano agora, talvez seja 98, que eu lembro que eu enfrentei eles no Campeonato Brasileiro, que eles estavam no mesmo time. Mas é isso, o Mike fez uma Superliga de afirmação. Eles conseguiram chegar no topo, e todo mundo fala, ah, chegar no topo é fácil, difícil é se manter. E ele se manteve, é um líbero muito jovem, então é muito legal da gente ver. A gente vai acompanhar o Mike no alto nível por muito tempo, porque ele chegou no alto nível muito cedo. Então, é isso, o Honorato também, eu concordo com você, bizarro no saque, ele foi o maior pontuador da Superliga em saques, a bola rápida dele também é muito, muito eficaz, ele é muito forte também. Então, essa foi a semifinal entre Minas e Tapetininga. Minas, então, primeiro classificado para a final. E vai enfrentar o Taubaté, que pegou até alguma dificuldade no primeiro jogo, no segundo também, mas, assim, se eles tivessem apertado firme desde o início, acho que eles teriam vencido com mais facilidade ainda. O time está encaixado. Douglas Souza, cara, Douglas Souza chegou, a gente vem cantando essa bola há um tempo, Douglas Souza chegou na fase dos playoffs e tá destruindo, tá ignorando o bloqueio, tá sacando muito bem, tá passando, enfim, é o Douglas Souza que a gente esperava desde as Olimpíadas de 2016, ele pode até ter perdido um tempo ficando no banco, mas ele foi fundamental pro Taubaté nessa série, e eu destaco do Taubaté o saque. Cara, o saque do Taubaté foi bizarro. Nesse segundo jogo, que foi 3-0 pro Taubaté, o Taubaté fez 9 aces contra 2 do Campinas. A recepção do Taubaté foi 79% contra 48% do Campinas. Então, assim, com o time com o Lucão, Maurício Souza, Maurício Borges, Felipe Roque, Douglas Souza, João Rafael, se você não passa, você vai dar a bola para eles contra-atacarem. E aí realmente fica muito difícil de ganhar. O Campinas até apertou, no primeiro jogo ganhou um set, no segundo jogo teve um 24-21 no primeiro set que viraram, o João Rafael foi pro saque e enfim, destruiu, ele que tá no banco, né, com esse retorno do Douglas Souza, e é um trunfo muito, muito grande pro Weber, botou ele nessa enrascada e ele devolveu, o 25-24 para o Taubaté, e aí acho que se estendeu para o 33-31, passou dos 30, e o Taubaté saiu vitorioso, e depois aí parece que o Campinas murchou, e o Taubaté passou o carro. Mas, como eu disse, o Bissotto disse que jogaram contra uma seleção, e eu concordo com ele, a gente vem falando aqui desde o primeiro episódio que o Taubaté é a seleção brasileira, fora um ou dois jogadores aí. A gente também tem que notar, Lucas, que o Bruno, ele tem dado, desde as quartas de final, uns altos e baixos. Eu vi algumas partes do jogo, ele dando alguns erros de precisão, de combinação com os atacantes. E a gente viu o Rafa entrando muitas vezes no lugar dele, sem ser na inversão e ficando. Realmente é um luxo que pouca gente, poucos times, poucos técnicos têm. Você acha que o Bruno, campeão olímpico, capitão da seleção brasileira, talvez um dos melhores levantadores do mundo, como é que você enxerga ele sendo substituído dessa forma? Você acha que é uma preocupação para a gente, nível de seleção brasileira? Ou você acha que o técnico simplesmente não quer mudar o rendimento do jogo? Ou você acha que é um mal maior, vamos dizer assim?
Eu acredito que é algo que acontece, não acho que seja uma preocupação, porque a gente fala muito na seleção feminina, por exemplo, que tem jogador que é para seleção e tem jogador que é para clube. Eu acho o Bruno um jogador muito mais de seleção do que de clube. Óbvio que ele é um jogador muito bom em clube, capitão, enfim, assume o papel de liderança que é muito dele, ele herdou do pai, enfim... Mas eu acho que o Bruno joga muito melhor quando tá com aquela camisa amarela. Eu sinto isso, eu sinto que muda o espírito dele, a técnica dele melhora, enfim, tudo muda mesmo, tudo melhora. É, tanto que, por exemplo, para mim, sempre quando a gente tem em clubes, competições em clube, William e Bruninho, para mim o William sempre é melhor. No entanto, quando vai para a seleção, eu acho que o Bruno se destaca muito, muda muito. Então, assim, óbvio que é preocupante, porque a gente está há pouco tempo das Olimpíadas, mas, ao mesmo tempo, todo o histórico do Bruno, eu acredito que isso possa ser mudado tranquilamente, não seja algo tão alarmante para nós, não.
É, eu fiz essa pergunta justamente por causa disso. A gente nunca foi acostumado a ver o Bruno ou no banco, ou tendo altos e baixos, assim. Mas eu também acho que é isso. É um luxo desses elencos estrelados. E o técnico tem que usar, se achar pertinente. Enfim, terminando aqui esse confronto, o Douglas Souza, Lucas, já adiantando um pouco da final e pedindo um pouco sua opinião, ele disse que o Taubaté vai ter que continuar sacando muito. Inclusive, o Lucão disse que o principal fundamento do Taubaté hoje é o saque. Porque o saque ele é apenas um fundamento, mas que o bloqueio depende muito do saque, a defesa e até o contra-ataque. Então, o bloqueio do Taubaté é muito bom, muito por conta do saque. E o Douglas Souza disse que vai ter que sacar muito bem contra o Minas, que segundo ele, tem uma linha de passe muito boa para poder tirar o passe na mão do William, né? Porque o William, a gente sabe que o passe na mão ele vai brincar. E é essa bola que eu quero levantar para você. A gente vai ter um confronto entre, talvez, os dois melhores levantadores do Brasil, campeões olímpicos em 2016. Talvez na técnica todo mundo concorda que o William seja melhor, mas o Bruno ele tem um pacote completo, assim, vamos dizer, né? Você acha que o peso dos levantadores vai determinar muita coisa nessa final? Lembrando que o Taubaté tem um time muito estrelado e o William está ali carregando o time de jovens. Você acha que o favoritismo de Taubaté pode ser ameaçado pelo William?
A forma que eu enxergo essa final é como uma final realmente muito difícil de dizermos algo. Eu acredito que o Taubaté, sim, no papel, seja o time favorito. No entanto, quando a gente vê confrontos, quando a gente vê o voleibol jogado dentro de quadra, eu acho que o Minas está pau a pau ao time de Taubaté. Eu acredito que, inclusive, apesar da classificação, o Minas teve mais momentos de constância do que o time de Taubaté. Eu acredito também que o time do Minas seja mais time num conjunto do que o time do Taubaté. Eu acho que justamente pelo Taubaté ter um time tão estrelado e ter muitas opções no banco, acaba que acontecia muitas trocas. No início da temporada era o Gabriel ali na saída, o Felipe se consolidou, Douglas, João Rafael ficou nessa disputa, a equipe toda pegou Covid, tipo assim, então não teve uma como posso dizer assim, uma continuidade no processo.
Não tiveram nem tempo, né? Nem tempo para isso. Nunca tiveram todo mundo à disposição.
Exatamente. Eu lembro que teve um jogo que o Maurício Borges jogou como líbero. Enfim, foi uma coisa bem, bem maluca. Acho que o João Rafael jogou como oposto. Alguma coisa assim. Então, assim, eu acredito que o Minas venha bem mais fortalecido quando a gente fala no critério equipe, conjunto. Acho que o Douglas Souza talvez seja o jogador mais importante para o Taubaté nessa final, porque eu acho que vai ser o jogador termômetro para a equipe. Acho que sim, o Bruno e o William vão fazer um belo confronto, mas não sei te dizer até onde vai quem está na frente ou quem não está. Eu acho que tem dois nomes muito importantes para a gente ficar de olho nessa final, e na próxima semana com certeza a gente vai comentar sobre eles. Honorato e Douglas Souza. Temos Felipe Roque, temos Gustavão, Lucão, Escobar, Mike, Thales. Mas para mim, esses dois jovens, esses dois garotos, vão ser responsáveis pelo título de cada equipe, da sua respectiva equipe. Então, assim, acho que a gente tem que ficar atento a eles e muita coisa pode passar pela mão deles nessas finais que vem aí.
Jogo rápido. Taubaté campeão?
Minas. Eu aposto no Minas.
Olha só, hein?
Eu aposto no Minas.
Depoimento aí é surpreendente do Lucas. Podem cobrar depois. Caramba, não esperava essa resposta, Lucas.
Eu vou te dizer o porquê eu aposto no Minas. O Taubaté, vamos pegar a Superliga Feminina. que aconteceu até semana passada. O Praia Clube tinha um elenco muito mais estrelado do que o time do Minas, no feminino. Apesar do Minas ter a Thaísa, a melhor jogadora do país para mim, a melhor levantadora do país também, que é a Macris. Enfim, eu acredito que o Minas tinha um conjunto mais forte. Tinha jogadoras mais entrosadas. E eu digo isso tanto dentro de quadra quanto fora de quadra. E o Praia Clube tinha um elenco muito mais forte. Qualquer jogador ali do banco poderia ser titular em qualquer clube do país. O Taubaté é a mesma coisa, como o Leandro Vissoto falou, era uma seleção. E o Minas, no masculino, se assemelha com o Minas no feminino. É um grupo muito mais coeso, é um grupo muito mais entrosado. Então, eu acho que o Minas pode fazer bonito. E eu acredito que a Superliga masculina esse ano seja a Superliga das surpresas. Tivemos Itapetininga como uma grande surpresa até o momento. E eu acho que a gente pode ver o Taubaté sendo surpreendido pelo Minas, assim como foi no início da temporada ali pelo Campinas.
Olha só, então vamos ter uma discordância no nosso podcast, porque eu não consigo não apostar nesse Taubaté. Eu vou ficar feliz de ver o Minas campeão, caso esse palpite do Lucas se concretize. Mas, cara, o Taubaté tem a seleção brasileira toda. Eu concordo totalmente com todos os argumentos que o Lucas deu de grupo, de jogadores jogam há muito tempo, mas o Taubaté, se sacar muito como vem sacando, se até o talento individual prevalecer, a gente viu um jogo contra jogadores que jogam há muito tempo também, que foi o Campinas, que eu mal falei sobre o Campinas na semifinal, contra a Vacada, que jogou muito bem vindo de lesão, o Vissoto, o Michel, o Barreto, e foi com muita facilidade, apesar de ter tido essa rivalidade entre essas duas equipes durante a temporada, o Campinas ter vencido o Paulista, o Taubaté ele foi montado para jogar nessas horas, e assim, eu acho que a única forma, um dos únicos meios do Minas sair campeão é se passar muito bem, e sacar muito bem, porque o William com o passe na mão vai ser muito difícil de ser marcado, mas se o Bruno tiver o passe na mão, vai ser muito difícil marcar também, porque tem atacantes superiores, o Taubaté. Outro termômetro, gostei dessa palavra que você disse, termômetro do Minas, vai ser o Escobar, porque o Escobar vai ser o cara que vai desafogar. E, Lucas, eu não sei se nessa final vai ter esse negócio de poupar durante o início do set, meio do set, porque se poupar no início do set contra o Taubaté, vai tomar uma surra que nem foi no segundo set do último jogo contra o Campinas. Então vai ter que estar bem fisicamente, talvez nos treinamentos dê um descanso para ele, mas ele vai ser uma peça fundamental para esse Minas. E o Taubaté... Fala, Lucas.
Eu acredito que esse descanso que tenha sido feito até agora, eles poupando o Escobar, foi justamente para a final.
É, pode ser. É, realmente, se eles imaginavam que o Minas fosse ser favorito contra o Itapetininga, e que era, né? Pode ter sido sim um planejamento. E ele vai ser fundamental junto com o Honorato, junto com até o Lazo. Todos os atacantes vão ser fundamentais para vencer esse timaço do Taubaté. Mas eu continuo achando o Taubaté favorito. E as finais começam na quarta-feira, o dia que o podcast vai ao ar, no dia 14, né? E vai ser três possíveis jogos, ou dois jogos eletrizantes, que a gente vai acompanhar. E estamos aqui ansiosos já para ver esse embate lá em Saquarema. Por enquanto é isso, a gente vai aguardar para ver se o meu palpite vai vencer ou vai ser o do Lucas. A gente vai ter esse embatezinho aqui no podcast, a gente vai estar se provocando, mas a gente vai ver com o resultado na semana que vem. Agora vamos falar de seleção brasileira feminina e eu vou passar a bola toda para o Lucas, que é o especialista sobre isso.
Vôlei feminino.
Especialista não, mas vamos lá. A seleção brasileira feminina já havia sido convocada, a gente primeiro falou aqueles nomes das atletas que já tinham sido eliminadas, desclassificadas da Superliga, ali nas semifinais, nas quartas de final, a gente comentou sobre as jogadoras, e o Zé Roberto fez mais uma convocação após a final da Superliga. Tivemos algumas surpresas, uma surpresa muito triste que o Matheus comentamos no último podcast, que foi a não presença da Thaisa na lista, a aposentadoria da Thaisa da lista. Mas nessa nova lista tivemos uma grata surpresa: Garay confirmada de volta, temos Natália, Carol do Praia, Macris e Carol Gattaz. Então, assim, uma lista interessante, não tão surpresa. Eu acho que o único nome que a gente realmente ficou faltando foi a Thaisa e a Gabi, porque a Gabi ainda não pode ser convocada, que ela está na final do Campeonato Europeu de Voleibol. Então ela está jogando com o Vakıf Bank ainda, está na Copa Turca também, então ela não vai poder ser convocada, deve se apresentar um pouco depois, mas eu acredito que coisa de 2 semanas a Gabi já deve estar em Saquarema. Matheus, trazer você para esse debate aqui. Eu e Matheus lamentamos muito ao longo da semana, assim, no WhatsApp, no Instagram, falando sobre quão bateu duro para a torcida do voleibol e com certeza para o Zé Roberto Guimarães essa não presença da Thaisa. O Matheus até falou assim: eu já via a seleção a partir da Thaisa. A gente montava a seleção a partir da Thaisa. Então a gente já pensava: nossa, o entrosamento entre a Thaisa e a Macris vai fazer muita diferença. Os bloqueios da Thaisa vão fazer muita diferença. Então a gente teve que repensar, nós amantes do voleibol, tivemos que repensar a equipe. E, Matheus, esses nomes foram colocados, nomes já esperados, mas o que que você achou assim?
É, primeiro que eu quero continuar acreditando que depois da Liga das Nações a Thaisa vai vir a público novamente para desistir da desistência das Olimpíadas, mas realmente foi uma perda muito grande, mas agora é bola para frente. Eu acho que assim, foram nomes já que a gente já esperava, talvez a ausência da Pridaroit da lista, porque ela vinha sendo sondada. Participou do podcast do Globo Esporte falando de seleção, enfim. Muita gente até dos grupos de vôlei reclamaram, sentiram, mas eu acho que a base é essa. É, falta a Gabi, como o Lucas falou, mas Natália, Carol Gattaz, Macris, mas quem que você falou, Lucas, agora?
Carol do Praia.
E Carol do Praia, essa é a base. Agora com sem Thaisa, né? É, não sei se Carol Gattaz veio para ser titular, mas Carol do Praia, na minha opinião, é. Natália é, Macris é. E o Zé Roberto tem convocado a Carol Gattaz, a Carol do Praia, a Bia, a Maiane e a
A
Denisa, né?
Denise.
Então, assim, eu imagino que se essa for a lista das Olimpíadas, vamos supor, eu acho que ele vai ter que cortar uma. É, porque eu acho que já fechou de central. A saída de rede, a posição de oposta, vai ser uma discussão legal também, porque tem a Lorene, a Rosa Maria e a Tandara. Lembrando que a Rosa Maria pode jogar de ponta. Acho que o Lucas está fazendo três com a mão aqui, porque eu
São
acho
três
que.
centrais só que ele pode levar, porque nas Olimpíadas são apenas 12 jogadores, não é como os restantes das competições, como Liga das Nações. O Zé Roberto só pode levar 12 jogadoras. E ele confirmou que provavelmente devem ser três centrais convocadas para Tóquio.
Isso, eu viajei. Eu confundi com os ponteiros, que são quatro geralmente, né? Mas então, três centrais dessas cinco que eu falei. Ele vai ter uma dor de cabeça legal aí. E nas outras posições, é basicamente o que a gente já esperava, com os nomes que foram convocados agora, compondo já a lista de antes. Então, Garay e Natália chegando aí, sem Gabi, para mim, elas duas já chegam como titulares ou principais, né? Porque a Gabi faz parte desse time. Mas é um pouco disso que a gente já vinha falando. É esperar agora a Gabi chegar. Os treinos já estão rolando, né? Na bolha, entre aspas, de Saquarema, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Mas agora é esperar que elas tenham um bom período de treinamento e que o Zé Roberto faça o melhor possível com esse time, né, Lucas?
E tive algumas surpresas, não de nomes que foram convocados, como o Matheus falou, nomes que não foram convocados, talvez a gente esperasse. Pridaroit era o nome que eu esperava nessa segunda lista. Eu esperava talvez uma terceira líbero, ou a Suelen ou a Leia. Eu e o Matheus comentamos que a Suelen fez uma final maravilhosa, inclusive eu acho que até melhor que a da Leia. Mas eu acredito, com a convocação da Camila Bright e da Nayemi, fica muito meio que encaminhado, norteado, já que a Camila Bright provavelmente, dificilmente, não será a líbero titular em Tóquio. Acho também que vale exaltar um ponto. Jana Garay foi convocada e, logo após a lista ser divulgada, ela marcou uma coletiva de imprensa, chamou os órgãos de imprensa, marcou uma coletiva junto com a equipe do Praia, e todo mundo ficou super ansioso, eu e Matheus ficamos também receosos, e falamos assim, será que ela vai se aposentar? Será que ela vai rejeitar o pedido? Não, vai rejeitar a convocação, como já aconteceu em anos anteriores. Só que não, cantei a bola pro Matheus, tive esse feeling, falei, Garay não vai rejeitar, porque senão o Zé Roberto nem teria colocado o nome dela, assim como não colocou da Thaísa. Acho que Garay deve jogar as Olimpíadas e deve fazer uma pausa na carreira depois. E foi isso que foi anunciado por Fernanda Garay. Fernanda Garay vai jogar as Olimpíadas, provavelmente deve ser a última de sua carreira. E após isso, não vai renovar com Praia. Vai dar um tempo para ser mãe, como Fabiana já fez, Sheila, Camila Bright, Jaqueline, Dani Lins, várias jogadoras também já pararam para serem mãe. A gente sabe que no voleibol feminino tem muito isso, é um amor, é uma vontade de muitas mulheres serem mães. E para isso a carreira tem que ser pausada por um tempo. Garay anunciou isso, desejamos toda a sorte do mundo. Mas antes, queremos que a Garay seja mãe, sendo bicampeã olímpica, né? Trazendo o trio olímpico para o país. A gente fica aqui na torcida. E Matheus, vou falar aqui com essa lista divulgada agora, não deve ter muitas mudanças. Caso aconteça alguma lesão de uma jogadora, é possível que alguma jogadora, tipo Frida Roy, Amanda, ou alguma jogadora que tenha ficado de fora, possa entrar nessa lista. Torço para que ninguém se lesione, né? Mas eu já vou fazer a seleção que eu acho que pode ser a favorita para Tóquio. Óbvio que na Liga das Nações isso tudo vai mudar, assim como a primeira seleção que a gente fez no primeiro episódio aqui do podcast mudou totalmente comparada à de hoje. Eu digo, para mim, a seleção vai ser feita por Macris, Roberta, Tandara, Gorene, Rosa Maria, Garay, Gabi, Natália, Camila Bright, Centrais, Carol Gattaz, Carol do Praia e Maiane. Acho que não foge disso. Talvez Maiane, eu fico na dúvida, acho que eu coloco a Denise pela experiência. A Denise, porque entre as centrais, entre Carol Gattaz e Carol, ela é a única que já jogou uma Olimpíada, e isso pesa. Jogou duas Olimpíadas, então isso pesa. E você, Matheus, quem você acha que sai na frente? Você acha que Roberta, Denise?
Eu acho a minha muito semelhante com a sua. Eu vou te acompanhar nessa da Rosa Maria e com Lorena e Tandara, porque ela pode ser aquele coringa, né, de jogar tanto na ponta quanto na saída. E aí, se ela for, eu acho que ela ganha a concorrência da Ana Cristina, né? Se ela for convocada, acho que é a principal ameaça dela nesse momento. Mas a gente sabe que a Ana Cristina é muito jovem, então vão ter muitas oportunidades a ser convocada. Mas eu levo hoje a Rosa Maria. Rosa Maria junto com Garay, Natália e Gabi, Camila Bright de líbero, Tandara e Lorene na saída, Macris. E essa discussão é muito boa. Cara, acho que eu levaria Dani Lins, sabia? Porque eu acho que, apesar da Roberta ter evoluído bastante, ter um saque muito bom, a precisão dela tem melhorado, eu acho que a Dani Lins, ela é muito experiente, é campeã olímpica. Eu acho que ela pode dar um toque legal nesse time, vindo na inversão, vindo do banco. Então, se eu fosse o técnico, eu levaria. Lembrando que a gente não está lá no dia a dia para ver os treinos, mas se fosse minha seleção, seria essa. Centrais, eu levaria a Carol do Praia, a Denísia. E eu ficaria na dúvida entre Carol Gattaz e Maiane. Eu acho que Carol Gattaz não seria convocada se ela não tivesse meio que com um pezinho em Tóquio, né? Então, eu vou de Carol Gattaz. Vou acompanhar o Lucas, Carol Gattaz, a Denísia e Maiane. Carol Gattaz, a Denise e Carol do Praia. Essa é a minha seleção. Mais alguma coisa a dizer sobre seleção, Lucas?
Não é isso, é só para falar para a galera que a gente sabe que o mercado está bem movimentado, muita coisa já vem acontecendo, nada oficial ainda. No entanto, eu e Matheus estamos preparando um episódio bem completinho para vocês nas próximas semanas, então aguardem que a gente vem aí com notícias só de mercado, tanto do voleibol masculino quanto do feminino. Passo a palavra a você.
A gente preferiu agir montar dessa forma, porque se a gente colocasse transferência no meio do episódio, acho que tomaria o tempo todo e teria que correr com as outras coisas, mas vai ter muito tempo para isso. E passando da seleção feminina para masculina rapidinho, É como a gente, a Superliga masculina não chegou ao fim e o Renan, não sei por qual motivo, preferiu não soltar uma lista grande, ele soltou só uma antes das semifinais, com jogadores só do Sada Cruzeiro. Então o Alan, o Isaac, o Rodriguinho e o Cachopo foram convocados, já estão em Saquarema, junto com 4 atletas convidados. O Darlan, oposto do César, que fez uma Superliga de estreia excepcional. O Léo, que é o central do César, também muito talentoso. 2 garotos. O líbero Alexandre Elias, que jogou no Guarulhos. E que, segundo os rumores, vai se juntar ao Campinas na próxima temporada. E o Maicon, que é um ponteiro oposto central, é do ano de 2004, se eu não me engano, que está no Sada Cruzeiro, era daqui do Fluminense, do Rio de Janeiro, que é uma grande promessa do vôlei, já jogou um jogo de Superliga contra o Taubaté, naquele jogo que o Cruzeiro poupou os titulares na última rodada do segundo turno. Então eles estão lá em Saquarema treinando, a CBV tem postado stories deles treinando na areia, estão ralando bastante lá. E o Adriano, ponteiro do Tapetininga, já foi convidado e deve se juntar a essa lista de convidados para a seleção masculina. Bem rapidinho, não tem nem muito o que comentar, só com 4 nomes. Vamos esperar um pouco essa lista dar uma aumentada para a gente fazer qualquer análise. E 2 assuntos que ficaram quentes nessa semana, né? Saíram na mídia. Bem rapidinho aqui para a gente comentar. Primeiro foi a ida do Bernardinho para a França, né? Ele que aceitou a proposta da seleção francesa masculina e vai se juntar, vai ser o técnico, né? No próximo ciclo olímpico. Lembrando que em 2024 a Olimpíada vai ser em Paris. Então o Bernardinho decidiu por esse novo desafio, né? Ele que sempre dirigiu a seleção masculina brasileira, seleção feminina. Então a gente torce por ele lá, com certeza vai estar ganhando um salário bem legal em euro, né? E a gente sabe que, pô, ele é campeão de tudo aqui no Brasil, e essas figuras marcantes nunca se dão por satisfeitas, né, Lucas? O que você acha da saída ao Bernardinho? O Bruninho deu uma entrevista hoje pro Globo Esporte falando que deseja todo o sucesso do mundo para ele, mas que deseja a prata, né, 2024, que ele conquiste uma medalha olímpica inédita com a França, mas que perca para o Brasil na final. E lembrando que ele não vai abandonar o projeto do Sesc Flamengo. Quando a notícia saiu na imprensa, tiveram vários boatos de que ele deixaria o projeto, mas não, ele continua, vai acumular as 2 funções. Algum comentário sobre isso, Lucas?
É estranho, né? Bernardinho, tão brasileiro, tão vencedor, tanto com a seleção masculina quanto com a feminina. Não conseguiu nunca o ouro na feminina, mas enfim, é o técnico mais vencedor do país, junto com o Zé Roberto Guimarães, sem dúvidas. Mas é estranho, né? Vai ser bem estranho ver o Bernardinho do outro lado agora, contra a seleção brasileira. Quem sabe contra o filho dele, também vai ser algo bem inédito, bem interessante. Mas são coisas da vida, acho que vai ser um desafio importante, acho que vai somar, inclusive, para o nosso voleibol também. Eu acho que é importante ter esse intercâmbio. E vale ressaltar, o Bernardinho continua sendo técnico do Sesc RJ Flamengo. Por enquanto, essa é a informação que temos. Bernardinho já anunciou que continua, não irá sair do projeto. Assim como ele fazia antigamente, ele era técnico do Rio de Janeiro e da seleção masculina. Então, poucas mudanças assim para o clube, mas muitas mudanças quando a gente fala no âmbito de seleções. A ver o que vai dar.
E a seleção da França que só tem a crescer nas mãos dele, né? Seleção que na última década teve uma crescente, uma geração muito boa. Quem não lembra daquele jogo decisivo do Brasil com a França nas Olimpíadas de 2016, que quem perdesse era eliminado e o Brasil venceu? O Bernardinho vai ter na mão jogadores como o Mbappé, Leroux, o Grabenikov, o Libero, o Tony Uti, levantador. Então, assim, a gente só tem que ter mais medo da França daqui para frente, porque nas mãos do Bernardinho só tem a crescer. E hoje, à tarde, o Lucas me assustou no WhatsApp, que ele mandou até em negrito, assim, importante para o podcast de hoje. A notícia é que o Renan Dalzotto foi diagnosticado com Covid. dentro da bolha de Saquarema, depois do dirigente Radamés Lattari ter sido internado com Covid e os dois estavam na bolha. É muito preocupante isso, porque a Superliga, tanto feminina quanto masculina, toda aconteceu a sua reta final lá. Os treinos da seleção estão sendo lá. E o que eles passavam para a gente antes era que era todo mundo testado quando chegasse, que era realmente muito seguro. Essa questão de bolha no Brasil, o vôlei foi pioneiro com Saquarema, com o super centro de treinamento que eles têm lá, que eles têm realmente condições de fazer uma bolha. Mas é preocupante, Lucas. Qual é a sua impressão sobre isso? O Renan, o técnico da seleção brasileira, que teria que estar vendo, né, em loco as finais, teria que estar dando os treinos para esses jogadores que eu citei anteriormente. É preocupante não só para ele, mas para a bolha, para todo o andamento do vôlei, né? E, claro, a gente já dá nossas... a gente torce para que eles se recuperem logo, tanto ele quanto o Radamés Lattari, e que eles fiquem bem.
A percepção que eu tenho disso é que algo não foi bem feito. Se o nome é Bolha de Saquarema, ou seja, a gente espera que haja um controle da pandemia, que realmente seja uma bolha, que seja um ambiente isolado do que está acontecendo no restante do mundo. A gente sabe, a pandemia está assolando o país, a gente fala aqui de esporte, a gente fala aqui de voleibol, mas a gente sabe que a situação não está leve, as coisas estão pesadas, a pandemia assolou, a pandemia atrapalhou em diversos jogos, vários jogos foram adiados, jogadores se infectaram, tivemos um caso muito específico também, dois técnicos que foram internados, Luiz Omar e Rubinho, chegaram a ficar internados por algum tempo. Então, assim, algo não foi bem feito e preocupa. Se a gente conta com duas seleções lá que pretendem jogar Liga das Nações e, posteriormente, Olimpíada de Tóquio, num ambiente que, aparentemente, seria seguro, estranha, né? Então, a gente fica meio que nessa indecisão, sem saber realmente o que está sendo feito de certo ou de errado. Fato é, algum erro teve, algum deslize teve, e um deslize, no atual momento, pode causar a vida de alguém. E pode ser de um jogador, pode ser de um funcionário, pode ser de um dirigente, pode ser de um técnico.
Realmente a percepção que eu tive foi essa, de que algum protocolo foi falho, né? E a gente tem que sempre lembrar que a gente sabe que tem jogadores lá, tanto dos times que disputaram a reta final, como os que foram convocados, mas a estrutura de Saquarema vai muito além disso. Tem muitos funcionários de serviços gerais, de limpeza, de restaurante, camareiras. Então, assim, é muita gente envolvida, muita gente que talvez não tenha condições de se tratar nos melhores lugares. Lembrando que aquela região de Saquarema ali, praticamente é toda... Muita gente trabalha dentro do centro de desenvolvimento de voleibol, né, em Saquarema. Então, a gente torce para que reparem esse erro e que ele não se repita, né? Porque é um negócio muito sério. Vai ter mais gente voltando, chegando lá, né? Os novos convocados. Então, assim, é um erro que não pode acontecer. Porque se eles expuseram essa bolha como algo seguro, como o modelo de sucesso, eles não podem dar essa mancada. Então, que a CBV reveja os protocolos, que eles tenham um diagnóstico do que falhou e que eles resolvam isso. Mais alguma coisa a adicionar nesse episódio, Lucas?
Tenho sim. Parabenizar você pelo comando deste podcast. Matheus sempre fica nervoso, sempre fala que não foi feito para isso, mas tivemos um episódio muito bem norteado, comandado, apresentado. Talvez o meu posto de apresentador esteja ameaçado, mas tudo bem, porque é sempre muito bom ver amigos indo bem, arrasando, como o Matheus fez hoje.
Nunca, nunca. Nesses 30 episódios eu só vim aprendendo com você. meu espelho de apresentador, mas eu fico nervoso que vocês e eu fico agradecido aí de vocês terem superado os meus erros de dicção, as minhas inseguranças, mas acho que foi conduzido de uma maneira legal e chegamos ao fim de mais um episódio, o 30º. A gente não cansa de falar que a gente nunca imaginou que fosse chegar nesse número lá no início. Com certeza tem alguém aí que está lá desde o início também, que ouviu os 30 episódios, então a gente só tem a agradecer. Eu só tenho a agradecer pela companhia do Lucas, por todo o apoio que ele tem me dado nesses 30 episódios, para a gente ter evoluído junto também nesses 30 episódios. Se vocês forem ouvir o primeiro e ouviram esse ou os últimos, com certeza vocês notaram alguma mudança, uma evolução mesmo. Então, só agradecer ao Lucas, a você que está ouvindo, ao Web Rádio Audioativa, ao professor Colares. E a gente chega ao fim de mais um episódio. E é dessa forma que eu me despeço. Se despede aí também, Lucas.
Das palavras que o Matheus disse, eu faço todas as minhas. Agradeço em dobro, em triplo, realmente é uma honra. É muito bom dividir projetos que nos deixam felizes com pessoas que a gente ama. É o caso do Matheus, meu amigo pessoal. A gente construiu, acho que a gente, inclusive, amadureceu mais ainda a nossa relação. Então, acredito que nosso podcast seja feito em cima de muita pesquisa, de esforço, de doação e também de uma parceria que vai além do podcast. Agradeço muitíssimo ao Colares pela confiança que ele nos deu, nosso professor da Escola de Comunicação da UFRJ. Acredito que grandes projetos só nascem quando alguém apoia, quando alguém entra junto com você nisso. E eu acho que o Matheus entrou junto nisso comigo e sem dúvidas o Colares sempre nos dando a maior liberdade possível, o maior apoio possível. Sem ele, sem o Matheus e sem você, ouvinte, que é o nosso principal objetivo em alcançar uma audiência de qualidade, trazer conteúdos bons. Sem vocês, isso não seria possível. E chegamos ao 30º episódio do Tiebreak.
É isso, Lucas é amigo para vida, então uma honra mesmo ter ele aqui ao meu lado. E é isso, com esses depoimentos emocionantes, chegamos ao fim do 30º episódio e que na próxima semana a gente vai saber o vencedor da Superliga Masculina para fechar com chave de ouro essa cobertura das duas Superligas. Obrigado, ouvinte, e até lá.
Vôlei sem barreiras.